Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
Fala galera, mais um episódio do Love the Problem, Flor na área com vocês, trazendo convidadas maravilhosas para o episódio que a gente vai gravar hoje. Queria dizer que a gente está gravando esse episódio no fim do dia, de uma sexta-feira quente, pelo menos aqui, as pessoas estão aqui, né? Quente, acho que onde vocês estão ouvindo também deve estar quente, o mundo todo está quente hoje. E é um episódio que pra mim significa muito porque tem pessoas que eu admiro demais aqui. Muito, muito, do fundo do meu coração. Eu sei que eu sempre falo, ai, hoje com convidadas maravilhosas, mas juro, eu tô muito animada pra gravar o episódio de hoje. E eu queria já fazer um pedido de antemão pra quem tá ouvindo a gente, pra vocês se colocarem aí de peito aberto, mas mais do que isso, de ouvidos abertos, uma escuta bem ativa, por favor, porque a gente vai falar de temas muito importantes e que acabam impactando a vida de todo mundo. Com certeza isso é um tema transversal. Então, para a gente começar a falar, eu vou pedir para essas convidadas se apresentarem e vou deixar vocês se apaixonarem por elas, que nem eu sou apaixonada por todas elas. Quem que quer começar? Vamos começar com uma pessoa que, sabe, nunca vem, nunca grava. Olha lá, ela tá rindo porque ela sabe que ela tá falando. Maravilhosa, Samira Tavares. Por favor, se apresenta, mulher.
Oi, gente. Tudo bem? Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver esse episódio, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos falando num dia muito especial, estamos gravando num dia muito especial e é sempre bom dividir, compartilhar, conversar, trocar figurinhas. Muito obrigada por me receberem de novo.
Samira falou no episódio passado, gente, ai, por mim eu podia vir toda semana. Seu pedido é uma ordem, podem voltar lá no episódio que ela gravou, no último, que eu falei exatamente isso, seu pedido é uma ordem. Então agora vocês vão ouvir Samira muitas vezes, porque ela é maravilhosa, isso, a gente tá aqui pra conversar. E, por favor, agora eu quero ouvir a Kemi. Conta pra nós um pouquinho de você.
Oi, Flo. Oi, pessoal. Obrigada, Flo, pelo convite. Sempre é uma suadeira quando eu recebo um convite do Love the Problem e não é porque tá quente, né? É porque é uma suadeira mesmo, natural da pessoa. Mas, apesar da suadeira, é sempre bom estar aqui, bater esse papo gostoso com um cafezinho ou com aguinha e com pessoas maravilhosas. Então, obrigada pelo convite, Flo. Bem, sou a Kemi, sou mãe. Primeira coisa que eu gosto de usar na minha apresentação, sou mãe de uma bebê que já tem 5 anos, que a menina tem uma energia, gente, né? Muito cheia de energia. Uma energia que eu já tive muitos anos atrás, então eu sou uma mãe cansada, né? Sou psicóloga de formação. Hoje atuo na Nowhere, na K21, na área de pessoas. Eu acho que é isso. Sou baiana, sou de Salvador. É importante deixar isso claro, que ajuda a explicar também um pouco da suadeira, né? E adoro estar aqui no Love the Problem e ouvir o Love the Problem. Acho que é isso, Flor.
Ela esqueceu de contar, gente, que ela é a pessoa que ouve tudo quanto é perrengue, choradeira, aquele socorro, me acorde aqui na Nowhere. E já quero deixar meu agradecimento desde já. Nós não seríamos os mesmos sem você, Kemi. Você é maravilhosa. A Nowhere e a K21 têm uma sorte absurda de ter você por perto cuidando da gente. Você é incrível, muito obrigada. E agora, por último, e muito importante também, temos uma nova convidada, primeira vez aqui no Love the Problem, que também é uma pessoa muito importante para mim, que a vida se encarregou de conectar a gente, e eu sou muito grata por isso e queria ouvir um pouquinho. Marília, se apresenta para quem tá ouvindo a gente, por favor.
Oi, gente, prazer estar aqui e uma honra ter sido convidada pela Flor. Eu sou a Marília Manfrim, sou mãe da Tarsila, uma menina sapeca e linda e fofa, de quase 3 anos. Sou aí uma ativista pela maternidade respeitosa e também pela amamentação. E sempre me considerei uma pessoa feminista, mas depois que eu virei mãe, o bagulho ficou louco. Virei uma feminista, assim, exausta. Mas não deixo de ter, assim, o meu lado otimista, sabe? Sou uma amiga otimista, sou uma profissional otimista. Trabalho com marketing. E nos últimos meses aí, tenho encontrado na escrita uma forma de expressão muito poderosa que tem me curado e me trazido, assim, para a minha autenticidade. Então, tô nesse momento tirando coisas para fora e me experimentando aí nos formatos. Então, aqui, mais uma vez, experimentando um novo formato. Tô muito feliz pelo convite. Obrigada.
Obrigada, Má. Já falamos aqui de algumas maravilhosas, mas Sami, por favor, apresenta a Dona Amélia também pra gente. Fala um pouquinho dela.
Ai, esqueci de falar da pequena Ameliante. Ameliante, como é conhecida a minha filha, ela é uma criança super espoleta de 7 anos. Inclusive, acabou de bater aqui na porta pra entrar. Agora ela tá na vibe de ser influencer. Então, eu tô dividindo a minha vida entre ser consultora, ser trainer e agora editar vídeo pra uma criança de 7 anos que fala que eu faço tudo errado. Cheguei naquela fase onde a criança me olha assim de cima e baixo e fala: mamãe, você tá fazendo tudo errado. Não é assim que se edita vídeo. Então, minha filha é super amorosa, super... assim, é uma miniatura da Samira, gente. Ela é uma miniatura da Samira. Você parece que tá vendo eu quando tinha 7 anos de idade, mas é um amor de criança.
Melhor é uma miniatura da Samira, mas é um amor de criança.
É, né? Porque talvez eu não fosse então um amor assim. Se você fizer um episódio com a minha mãe, talvez ela tenha algumas histórias pra contar da Samira criança.
Gente, eu nem vou falar muito, porque a Flor criança também... Vocês puderam perceber, quem tá ouvindo a gente, que temos aqui um fator em comum muito importante entre as convidadas, que é o fato de ser mãe. Eu ainda, gente, não sou, né, tutora de pet, mãe de pet, tenho aqui minhas crias. Tô num processo aí de, no futuro, entrar pro time das mães. Pra mim a coisa é um pouquinho mais complexa, né, que a gente tem que encomendar o bebê e tal. Eu e Mayara estamos aí avaliando a possibilidade. Espero que o próximo episódio que a gente grave eu já esteja aí, quem sabe, no time de vocês. Mas é isso, a gente, como Samira falou, a gente tá falando hoje, gravando esse episódio num dia muito importante. Hoje é dia 8 de março, estamos aqui 10 para 6 da tarde, cansadas, né, uma semana... intensa para todo mundo, mas para falar sobre algumas questões bem relevantes. A gente vai falar sobre maternidade, principalmente, como que isso impacta e como que funciona dentro do mundo corporativo, afinal, é sobre isso que a gente fala muito no Love the Problem, e tudo que está envolvido e tudo que está conectado a isso. Eu queria começar a falar um pouquinho desse episódio, trazer alguns números. Na verdade, não sou eu quem vai trazer. Eu sei que vocês têm alguns números para trazer, mas eu queria já contextualizar quem está ouvindo a gente um pouco sobre o tema. Então, sei que vocês prepararam aí alguns numerinhos muito importantes, se vocês puderem trazer.
Eu posso só começar com uma parte que eu acho que é importante a gente também destacar, né? É um dia muito importante, porque sim, é o Dia da Mulher, e maternidade e carreira é um recorte da vida da mulher, tá, gente? Então, isso que eu queria deixar muito claro, assim, porque a gente passa primeiro por um ponto muito sofisticado, que é viver, né? Sobrevivência, né? Então, a gente tá num país que, né, registra, em média, um feminicídio a cada 6 horas. Uma morte de uma mulher por ser mulher a cada 6 horas, né? Então, é muito denso o tema, né, do Dia da Mulher, e passa por muitas camadas, né? Desde direito à vida, direito a emprego, direito a gente andar na rua sem medo, né? Então, tem muitas coisas, né? Então, o recorte que a gente queria fazer, né, sobre maternidade e carreira, que, de fato, é um boom... Assim, é surreal o quanto a gente ainda tem muito desafio, né? A gente tem aí 48% dos lares brasileiros chefiados por mulheres, e sendo que a gente ainda tem uma disparidade de salários, né? Então, e principalmente conforme os cargos vão subindo, né? Então, acabou de sair, vi hoje, né? Vagas.com apontando aí diferença salarial, né? E aí tem outras camadas, que aí a gente vai conseguindo falar sobre: opa, beleza, tô viva, tô com emprego, tenho dinheiro pra comprar comida, né? Aí a gente vai entrando em camadas, né? Que é, putz, eu preciso desenhar uma carreira, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque se eu não cuido do meu lado pessoal, eu não tô bem profissionalmente também, né? Uma coisa, não existe uma coisa e a outra, nós somos uma mesma pessoa, né? Formam a mesma pessoa, né? E aí até entra, assim, fazer networking, né? Ah, como é importante fazer networking. A brasileira é péssima em fazer networking, gente. É real, assim, né? Eu vou pegar o dado aqui pra vocês. A gente acha que é o quarto país, assim, que com maior dificuldade de fazer networking, porque não tem tempo, porque não consegue, ou porque é discriminada, né? Imagina, vou abordar um homem, vou falar com... Sabe? Então, tem muito preconceito aí, né? Então, eu queria só deixar esse cenário muito claro, para aí sim a gente entrar nesse aspecto.
E aí, Marília, conectando com isso que tá falando, né, um desses direitos adquiridos que a gente precisa lutar ao longo da nossa vida, também é o direito de querer ou não ser mãe.
Perfeito.
Porque, né, a gente, no fim das contas, não tem escolha, né, tipo, não tem essa opção. Me lembro muito bem quando eu fiquei grávida, eu tava fazendo terapia, e a minha terapeuta na época falou o seguinte: eu preciso que você entenda que o filho é da mãe, vai ser sempre da mãe. Sempre. Você não tem mais a escolha de não querer mais ser mãe. Um ponto interessante é que você começa a observar 35% das mulheres hoje em dia têm medo de engravidar por conta de perder o seu emprego. E aí, se o filho é 100% de responsabilidade da mãe, como é que a gente consegue encaixar essa equação? Depois disso, 34% das mulheres são demitidas após serem mães. Essa conta não fecha no fim das contas. Então é extremamente importante que a gente fale sobre esse assunto aqui. Fale sobre as necessidades de mudança do mundo corporativo para acolher e conseguir fazer fechar essa conta. Porque depois a conta fica cada vez pior. Quando a gente começa a falar, por exemplo, começa a entrar no lance das férias. Cara, as crianças têm dois períodos de férias no ano. São 2 a 3 meses de férias no ano. Enquanto a gente tem 30 dias quando tem esse direito. Então, assim, são muitas contas na maternidade que não fecham. E eu acho que o que a gente precisa deixar claro aqui é que a gente não tá falando pra você não ser mãe. Não é sobre isso. O que a gente tá querendo criar é um mundo mais justo pra que você possa fazer essa escolha. Pra que você não precise passar pelas coisas que a gente passou. É por isso que eu luto todos os dias, para que a minha filha no futuro não precise passar pelas coisas que eu passei durante a maternidade, durante esse período.
A gente falou algumas coisas, né, antes, né, durante, tem, pós a gente ter o filho, a luta diária, né? Até não tá de férias, mas ainda assim, todo dia a gente se preocupa com cuidados mínimos diários. Tem comida? Comeu? Se não comeu, o mercado tá feito, né? Que é aquele trabalho totalmente invisível, né? Que fica ali e que às vezes só está ocupando ali o pedacinho da cabeça da mãe. Hoje a gente discute muito mais a carga de trabalho ali mental, a gente discute muito mais a economia do cuidado, a gente começou a discutir agora, mas ainda é uma discussão que ainda é muito, muito pouco feita no dia a dia, né? E tá extremamente concentrada nas mulheres e tem um peso. E é que eu posso perguntar: quantos turnos vocês têm no dia? Mães, né? Antes de vocês serem mães, vocês tinham noção do que era ser tá cansada?
Não.
De verdade? Pode falar,
não.
Pode falar.
Não.
Nossa, eu falando sobre isso aqui, okay, eu acabei de chegar do médico. Eu fui fazer uma soroterapia. Eu estou um pouquinho anêmica e tal, e fui cuidar dessa parte da saúde. E aí o médico falou assim: olha, cara, mas são 30 minutos aqui deitada. Aí eu falei: caramba, são 30 minutos deitada,
é
sozinha no escuro.
Dobra.
Sem escutar mamãe.
Ai, gente, que delícia.
Não é? É isso. É sobre o cansaço da carga mental. Não tô nem falando do cansaço físico aqui. É sobre a carga mental de ter que pensar em tudo. Absolutamente tudo. Tem aquele ser que depende de você 24 horas por dia. Você tem que pensar em tudo. Da roupa que a criança usa, ao médico que a criança tem que ir. Tudo, tudo fica na carga mental da mãe. E eu não tô nem falando aqui que o parceiro ou a parceira não divide essa carga mental, tá? Não é sobre isso, mas a gente, por natureza, já se preocupa e pensa em tudo o tempo todo.
Sim, e eu acho que tem um desafio, né? Até quando a gente tem um parceiro, parceira ali do lado, né? Que tá naquele lugar de, quero pegar, tô acompanhando, tô fazendo. É um desafio, inclusive, tá naquele lugar de, vou deixar, estou abrindo mão. Né? Exige todo um esforço de, tô vendo que está sendo consistentemente bem cuidado, para eu conseguir, de fato, soltar.
Delegar, né? Abrir mão dessa questão.
Hoje eu tava escutando eu não sei se é antigo, tá, gente? Eu fui impactada hoje pelo post da Elisama Santos, maravilhosa. E ela falava assim, não é que eu quero que faça do meu jeito, é que tem um mínimo de qualidade esperado, né? E ela até traz que é uma estratégia masculina fazer mal feito. Porque daí não vai pedir de novo. E que eles foram ensinados a fazer assim, tá? E aí eu tô falando desse recorte de homens, tá, gente? Mas... mesmo assim, o quanto que a gente não, também não sabe colocar limite, né? E assim, é cansativo. Tem uma amiga que fala, eu não tenho paciência pra educar marmanjo, né? Mas enfim, né? São as escolhas aí que a gente tem, né? É complexo, né? A gente tem o recorte também de mãe solo, né? Que precisam desenvolver de alguma forma uma rede de apoio, mínima que seja, né? Nem que seja uma rede de apoio paga. Porque, gente, é impossível uma pessoa cuidar de uma criança 24/7. É impossível. É o trabalho mais difícil do mundo. É o trabalho mais difícil do mundo. É fato.
E vocês trazendo essa questão do trabalho mais difícil do mundo, Márcia, falou um pouquinho lá no início sobre a questão do desenvolvimento de carreira. Eu queria, muito da perspectiva de vocês, do que vocês viveram até agora, mas também o que vocês observam onde vocês estão inseridas, quais são, como eu posso dizer, qual o grande impacto, né, que... essa carga mental que a Kemi falou, que toda essa luta, né, dentro desse recorte da maternidade gera ou precisa ter na vida profissional de vocês? Como que isso se comporta? O que que isso representa para vocês, essa conexão? Como que era antes? Como que ficou depois? Para além dos dados que a gente já trouxe, eu queria entender um pouquinho como que isso funciona na prática, né? Que tipo de impacto que vocês percebem ou perceberam a partir do momento que viraram mães? E eu tô falando viraram mães porque tem uma discussão muito grande aqui sobre ser naturalmente uma mulher, ter essa coisa, a mulher nasceu pra ser mãe e a mulher se torna mãe, né? Então, por isso que eu tô falando aqui, qual o impacto, como que isso passou a funcionar a partir do momento que vocês viraram mães, tá? Sem entrar aqui. Ou podemos entrar também no mérito dessa discussão. Queremos entrar? Vamos entrar, não vamos entrar, mas eu queria começar a correlacionar um pouquinho o que que isso significa na ótica corporativa, por assim dizer, na ótica profissional da mulher mãe.
Eu me preparei muito sobre esse assunto, porque eu queria muito não falar sobre a desvantagem, gente. Porque, assim, parece que existe uma ruptura no espaço e tempo no momento que você se torna mãe, tá? E o se tornar aqui não é o momento que você dá a luz a um filho, é o momento que você olha para aquele ser, independente de qual é o estado daquele ser, né? Pode ser uma criança, pode ser uma criança adotada, uma adolescente adotada, pode ser qualquer coisa nesse estado de se tornar mãe, e você entende que a partir daquele momento você não é mais você. Então, assim, existe uma ruptura ali, existe um momento onde você se despede, é como se fosse um luto, né? Você se despede da pessoa que você era e você passa a navegar por águas totalmente desconhecidas. Então, eu não queria falar sobre esse momento, porque esse momento é um momento muito pessoal, às vezes muito doloroso, às vezes muito feliz. Então, não é sobre isso, mas existem algumas vantagens que eu observo olhando por mim mesma enquanto líder e olhando para minha carreira, para minha jornada, algumas vantagens ao se contratar mães uma mulher que se tornou uma mãe no mercado de trabalho. Então, existem coisas como conseguir fazer, por exemplo, gerir conflito de uma forma melhor. Porque, gente, o que é a nossa vida se não gerir conflito o tempo todo? Vocês lembram daquela fase que a criança cria uma banana e você dava uma banana na mão da criança e a criança chorava por 5 horas porque ela queria uma banana amassada e não uma banana?
Ai, eu ainda tô nessa fase.
Ai, passa,
ai,
Maria.
Jura?
E se você deu a banana descascada e ela queria com a casca ainda, então é exato.
Eu tô nessa fase.
Exatamente.
Você começa a ganhar competências e habilidades que antes você não precisava, porque você lidava no ambiente de trabalho majoritariamente com adultos, né? Se você,
exatamente,
né, não vivia num contexto imerso de crianças, que você precisava lidar com desafios, né, outros que são inerentes a uma criança pequena que está se desenvolvendo, né? Então, você ganha quase o cinturão do Batman, tá, gente? Ali, de novas competências e habilidades que vão para esse lugar que a Sami trouxe, né? Nossa, você começa a gerir conflito de um jeito.
Você vê que a mãe, né, a Kemi, ela desenvolve uma tolerância absurda a estresse.
Sim.
Devido a demandas constantes da maternidade, porque maternidade é só demanda o tempo todo. E aí você aprende a lidar com pressão e com esses desafios da vida no mercado de trabalho com muito mais calma. Porque você já sabe que a sua vida é uma panela de pressão fora dali, sabe? Além disso, existe também o lance do foco, né? Mulheres que se tornaram mães, elas têm um foco maior, elas têm mais determinação para lidar com tarefas mais complexas no dia a dia. Então, elas conseguem entender que existe uma jornada para você conseguir alcançar alguma meta, para você conseguir alcançar os seus objetivos, porque isso é o nosso trabalho também, fora do mundo corporativo. Entender que existe uma jornada, e essa jornada nem sempre é aquilo que a gente idealizou, né? Quem aqui nunca cuspiu pro alto da criança que nunca ia ver televisão na vida? Tipo, meu filho nunca vai ver televisão antes dos 3 anos de idade. É isso, gente. É sobre isso. Então, existem várias outras. A gente pode ficar falando aqui sobre várias outras habilidades.
Você falou uma que pra mim é muito boa, porque antes eu acho que eu me desesperava muito fácil com algum problema, sabe? Por exemplo, ontem a minha diretora me pediu uma apresentação para o mesmo dia. Se fosse antes, eu ia ficar, ai meu Deus, eu ia ter uma crise de ansiedade. Gente, o que é uma apresentação pro mesmo dia? Quando seu filho, sua filha tá saudável, não tá doente, tá tudo bem, né? Então, assim, não é um problema. Deixa eu sentar aqui e fazer. Então, e isso também eu achei que deu uma paz na minha vida. Eu trago muito e eu falo muito sobre priorização, porque eu achava que eu sabia priorizar, gente. Porque pra mim, priorizar era assim, deixa eu ver o que que eu vou fazer primeiro. Agora, o que vou fazer, né? E isso foi tão bom pra mim e tão libertador que eu consegui aplicar a priorização não só no trabalho, mas nas minhas amizades, na minha família, nas minhas coisas aqui em casa. Então, eu olho pro meu dia, eu vejo tudo aquilo pipocando, eu falei, calma, qual é a prioridade do dia? Tá. Sabe? Então, ficou muito mais fluido a questão de realmente priorizar. É isso, né? Criatividade, negociação, argumentação, né? Eu tenho que fazer uns argumentos com a minha filha, que assim, eu fico, meu Deus. E assim, às vezes no terceiro ou no quarto ela topa. E às vezes ela não topa, porque às vezes ela tá difícil mesmo, né?
Já se arrependeu, Marília? Já se arrependeu? Porque às vezes minha filha...
Mãe?
Não, não. Minha filha... De ensinar argumentação. Do tipo, porque às vezes minha filha argumenta tanto que eu fico... Gente, por que que eu tô ensinando isso pra essa criança?
Não, a minha filha já aprendeu. Ela nem fez 3 anos, ela já argumenta comigo. Mas tá tudo bem. Por enquanto, eu não me arrependi.
Mas vai.
Por enquanto. Não. Por enquanto, eu não me arrependi. E aí, eu queria trazer dois pontos também, que é assim... pra mim, foi também... Eu acho que foi muito pessoal na minha jornada, porque o virar mãe foi muito, né? Foi um catalisador ali. Mudei muito, né? Mas eu consegui me encontrar de uma forma mais autêntica, né? Eu acho que eu tô num processo, na verdade, tá? Porque não é assim, nossa, né? Tô num processo, tô testando, tô... Mas assim, é tão bom, tão libertador você falar assim, gente, eu sou eu gosto disso e disso. Não, não tem nada a ver, né? Mas pra mim tem a ver. E eu gosto disso e de fazer isso e tudo misturado da eu, né? Então eu acho que eu tinha um pouco esse medo, sabe? Não tinha tanto essa coragem. Eu acho que eu ainda ficava nessa... Ai, como é que é aqui nessa empresa? Como é que eu preciso me adequar? Ai, aqui, como é que eu tenho que fazer? Agora não, agora, sabe,
Te trouxe uma segurança? Te trouxe uma segurança profissional, assim, nessa perspectiva, Má?
Trouxe.
Ah,
tá. Mas depois de um ano difícil, que depois a gente comenta, tá?
Maravilha, vamos entrar nesse ponto. Mas eu fiquei curiosa. Trouxe essa segurança pra vocês também, a Kemi, Sam, essa questão do... Como que eu posso dizer...
Coragem.
Coragem, era essa palavra. A Marília usou também, a coragem.
Acho que você não tem opção, sabe? Quando você vira mãe, é aquele negócio. Você não tem muita opção. Agora você tem um ser que depende de você. Não sei se é determinação, é... Você... Tá bom, é isso aí, a coragem vem.
Resiliência demais. Resiliência.
E a Samia tava comentando, e a Marília também, né, sobre as novas... Os superpoderes que a gente também acaba usando, né, no dia a dia de trabalho, né, acho que a gente desenvolve muita tolerância à frustração. E aí aquele desafio que talvez antes da gente ser mãe parecesse até muito grande e a gente... né, fosse... ficasse mais mobilizada... por ele, depois que a gente fica mãe, vira mãe, transforma mãe, nasce, renasce mãe, chamar assim, se descobre mãe, a gente consegue lidar com ele, enfrenta, tolera, fica resiliente, né? Aumenta a nossa tolerância aos desafios e dá mais coragem.
Boa, gostei.
Você tem opção? Você não tem opção.
Ou vai, né?
É, né? Dá um empoderar, vai, você consegue, você é capaz.
Dois rins. O fígado. Assim, gente, eu criei olhos. Caraca, olha que superpoder maravilhoso que eu tenho. De criar olhos, sabe? De dar saúde, de fazer um coração bater.
Exato.
Pô, o que
exato.
Vier é lucro.
E a forma com que nossos filhos enxergam a gente, bem é incrível. E eu acho que Sammy falou uma coisa, né? Eu luto todo dia pra... que o mundo se mude, transforme, minha filha não visse. Eu acho que o olhar que os filhos têm pelos pais... Tá, vou falar enquanto na infância, tá, gente? Depois fica adolescente, adulta, aí a gente sabe que essa lente muda. Mas enquanto eles estão, né, com aqueles olhares maravilhosos, encantados, esse olhar de admiração, acho que tem um ponto que a gente quer... Nossa, quero corresponder, quero estar nesse lugar de admiração também, né? Então, acho que também tem esse ponto de... Nossa, quero ser isso que meu filho, minha filha, né, enxerga. Eles veem super-heróis, né, gente?
Nossa, Kemi, final do ano passado, eu tava falando sobre isso com alguém, não lembro quem. Mas fizeram uma feira de profissões na escola da minha filha. E aí as crianças tinham que contar o que os pais faziam, né? Isso é um problema, gente, porque até eu tenho dificuldade de contar para as pessoas o que, que eu faço, assim, é muito difícil as pessoas entenderem. E aí, teve uma apresentação para os pais e as professoras foram contar o que, que as crianças fizeram. E aí, tava lá, tipo, ah, meu pai é... Minha mãe é advogada, minha mãe é engenheira. Aí, a mãe da... né? Mãe da Amélia faz as pessoas rirem. Essa é a minha profissão, fazer as pessoas rirem. Eu fico imaginando... Porque a Amélia deve achar que eu sou uma palhaça, porque deve ser muito divertido pra ela, né? Ver o meu dia de trabalho, todo mundo rindo, todo mundo, tipo, conversando e tal. Ela deve ficar imaginando, assim, que deve ser muito legal. E aí ela fala, mamãe, eu quero trabalhar como você. Deve ser muito legal trabalhar e sentar no computador e ficar lá conversando com as pessoas e tal. Então é isso, é sobre essa admiração dos olhinhos de uma criança, que às vezes até a gente esquece, né? De olhar pra gente mesmo e falar, caraca, olha como é que essa criança me enxerga, sabe? Olha que legal.
Eu amei.
Eu posso até compartilhar também uma coisa que eu tô pra querer... Eu tô com isso na cabeça já faz um tempo. Eu fui a um evento recente sobre carreira e tinha muitas mulheres e colocaram ali grandes líderes pra fazer uma roda de conversa. E depois, na hora que abriram pra perguntas, uma pessoa perguntou, né? Uma mulher que tava assistindo perguntou, quando que vocês se deram conta de que vocês são tão maravilhosas? A resposta ali foi uma resposta bem humilde e falaram sobre síndrome de impostora e falaram, né, de, ah, a gente não se acha tanto assim, né, enfim, teve uma resposta ali. E eu fiquei pensando, falei, cara, o que que eu responderia? E eu responderia o seguinte, eu sou maravilhosa porque minha mãe me falou que eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa porque as minhas amigas me falam que eu sou maravilhosa, e eu sou maravilhosa porque eu me falo todos os dias que eu sou maravilhosa, e isso não significa que não tenha uma síndrome da impostora, que às vezes é a impostora, cegueira, não é nem a síndrome, isso não significa também que eu não sei que eu tenho que evoluir outros pontos, né? E o porquê que eu tô falando isso, né? Porque isso é pra gente falar pra nós mesmas e pra gente falar pras nossas filhas e pros nossos filhos, né? Então eu falo, eu dou bom dia pra Tarsila, né? A gente vai no banheiro, lavar o rosto e tal, e eu falo, bom dia, Tarsila, bom dia, Marília, você é maravilhosa. Enfim, fico falando algumas frases ali pra ela acreditar naquilo, porque... E acreditar na potência dela falar com ela mesma, sabe? Porque se a gente não tá atenta e não tá forte, a gente vai acreditar que a gente não é capaz, sabe? Isso pode acontecer. É uma grande armadilha.
Eu posso imaginar, claro, porque já passo por isso sem ter um serzinho, imagina quando chegar o serzinho, né? Mas sabe o que eu tava ouvindo vocês falando? Então a gente, olha que interessante, estamos numa era, num momento onde fala-se tanto sobre, como é a palavra que eles usam? Soft skills. Né? Soft skills, a importância das competências comportamentais, que contrate alguém que é a pessoa que você quer contratar, porque ensinar a parte técnica é mais fácil do que ensinar a ser uma pessoa, enfim. E aí a gente está trazendo aqui que esse momento, né, o virar mãe, traz consigo um pacotinho de soft skills muito interessantes, que se vocês forem observar, abrir o LinkedIn numa busca rápida, ali na parte das competências comportamentais, nós vamos ver exatamente o que vocês trouxeram. E eu acho que ainda não é percebido dessa maneira, né? Talvez a gente precise falar mais sobre isso, sobre... Então aqui, me corrijam se eu tiver esquecido de alguma coisa, sobre a questão da resiliência, a gestão de conflitos, o que eu tenho visto de curso... De treinamento para gestão de conflitos não está escrito, as pessoas pagam, entendem? As pessoas realmente entendem que elas precisam desenvolver essa competência para serem bem-sucedidas dentro do mercado de trabalho, né? Dentro das profissões. Então, resiliência, gestão de conflitos, argumentação. Pô, argumentação, eu vejo isso também em várias vagas, em vários lugares, do quanto é isso importante. Então, eu acho bem interessante a gente dar luz a esse desenvolvimento, porque... As pessoas penam para conseguir essas competências. É um processo para muita gente que é doloroso, às vezes, e custoso emocionalmente, do ponto de vista de energia que é depositada, do ponto de vista financeiro, né? As pessoas precisam pagar para adquirir essas competências. Então, é muito interessante olhar nessa perspectiva do desenvolvimento orgânico da mulher no lugar de mãe, né? Do como ela consegue atingir lugares que tem gente aí querendo chegar de qualquer lugar. Então, eu achei bem legal trazer a perspectiva dos benefícios que as empresas precisam enxergar em mulheres mães para ocuparem lugares de relevância dentro das companhias. Mas eu queria falar também sobre um ponto e ouvir de vocês o inverso um pouco. Quais são, então, os benefícios que as mulheres mães acabam olhando, de certa maneira, no momento de ver essas empresas, essas grandes corporações com bons olhos, por assim dizer, né? O que de fato gera valor? Eu acho que a gente já passou da discussão do salário não é tudo há muito tempo. Gente, eu preciso fazer um adendo aqui. A gente está falando de um lugar de privilégio absurdo, que a gente tem nossas necessidades básicas atendidas, que a gente não precisa se submeter a... Eu nem... Coisas horríveis, humilhações, enfim, N coisas que a gente sabe que muitas pessoas precisam se submeter para ter um salário mínimo sequer. Mas eu tô aqui nesse recorte que a gente está trabalhando de privilégio, que é hoje, quando vocês olham para o mercado enquanto mulheres que são mães, o que é benefício para vocês? O que uma empresa tem para oferecer que faz sentido?
Gente, eu acho que, Samia, muito bem, né? Quando a gente pensa, em primeiro lugar, e aí a gente já tá olhando pra mulher mãe, pra olhar como ela trata as mães, tá? Em primeiro lugar, vai cobrar? E aí nem é um benefício explícito, tá? Mas a forma de comportamento em relação já no recrutamento, né? Recrutamento e seleção. Faz as perguntas que vão aparecer. Não, nem toquei no benefício. Olhando pra benefício, vamos olhar pra plano de saúde. Vamos olhar para licença, maternidade, paternidade, até que tem auxílio creche. Isso é representado, isso ali tá olhado. São coisas até simples, tá? Acho que toda empresa... Mas como é que é colocado isso? Como é que é posto isso, tá? A licença maternidade é só a mãe? Porque, vamos pensar, e a paternidade? Porque se a gente tá olhando para licença paternidade, a gente tá olhando pela mãe também. É, então a gente tá olhando o contexto família. Ah, então, acho que são alguns dos básicos, mas como eles são apresentados? Como eles são colocados? Ah, aquela mãe que aconteceu alguma coisa com o filho, aquela pessoa que cuidadora, né, responsável pela criança, aconteceu alguma coisa com o filho, como é que a empresa se porta perante a isso? Ela vai ser questionada, penalizada, cobrada? Aí você já entende como é a cultura daquele lugar, né? Ou ela vai ser acolhida, você entende que tem espaço para ser mãe ali, né? Tem, famílias podem acontecer, né? Não é lá, é uma boa profissional apesar de ser mãe, né? Gente, vocês não estão vendo o rostinho, né? Mas a gente viu olhinhos virando aqui, né? Com essa frase. Provavelmente alguém já nos batemos com frases assim, né? É um profissional, apesar de ser mãe, né? Então, esse tipo de coisa aparece ainda no mercado.
Nossa, parece que veio um flash, assim, da minha jornada. E pra mim, primeiro benefício que eu descobri que eu precisava quando eu me tornei mãe era eu me ausentar para fazer consulta pré-natal. Meu primeiro benefício foi esse e isso me foi tirado de benefício. Então foi nesse momento que eu descobri que eu precisava ir para um lugar onde olhava que eu não precisava ficar contando quantos dias a pessoa foi no médico, sabe? Porque era isso que acontecia comigo. Então, gente, tem muito terror por aí no mercado. E eu não tô falando aqui de uma empresa pequenininha, não. Tô falando de uma empresa grande. Deixa quieto. Então, o benefício de você poder se ausentar para cuidar da saúde sua e da criança é extremamente importante para mim. Modelo de trabalho flexível também é muito importante, gente, porque bate nessa questão de você conseguir se ausentar. Modelo de trabalho flexível, hoje em dia, para mim, é um dos pontos que faz com que aqueça meu coração quando eu vejo que tem amigas nesse lugar, sabe? Que conseguem, olha, eu precisei me ausentar porque meu filho tá doente e por causa disso eu vou trabalhar de casa, por exemplo. Então, tem questões de programas de saúde e bem-estar também da família. Empresas que olham pra família como um ser íntegro. E aí, gente, família era qualquer denominação de família que você quiser, tá? Mas empresas que olham pra família, que entendem que a representação daquela mulher, muitas das vezes, chefe de lar, né, de família, precisa se ausentar, precisa resolver problemas também, é muito importante. Tem vários benefícios, assim, mas pra mim, respeito e cuidado com o ser humano é o principal benefício que me foi tirado muitas vezes.
Eu tô de acordo com tudo que vocês falaram. E pra mim é a flexibilidade, Sami, é o que pega. Tanto no modelo de trabalho, se é híbrido, se é remoto, mas a flexibilidade com horário também, né? Então, eu acho que... E até vou falar um pouquinho sobre amamentação e depois eu posso falar um pouquinho sobre a minha jornada de amamentação com a Tarsila. Mas do que adianta uma empresa ter um espaço para você extrair o seu leite, congeladeira, bonitinho, lindinho, lindo. Só que você não tem tempo para parar entre uma reunião e outra, você não consegue falar não, ou você não consegue flexibilizar isso com o seu time, com o seu líder, para você ir de fato ir lá tirar o leite, gente. E assim, é uma coisa bem prática para entender. Você tem que tirar as coisas, aí vai de um lado, vai do outro, você tem que lavar tudo. Vocês acham que é 5 minutos para fazer isso, né? A gente precisa de um tempo. E assim, eu na época até que eu tava amamentando, era o regime híbrido. Então, algumas vezes eu ia pro escritório e eu chegava atrasada em reunião. Era assim, porque eu tava fazendo meu processo, eu tentei desmarcar, eu tentei falar não consegui. Então, eu não tive essa flexibilidade. Na mesma época, horário de almoço. Eu precisava de pelo menos uma hora e meia, gente, de almoço, pra conseguir almoçar, pra conseguir amamentar minha filha, pra depois ela fazer as coisas dela tarde, enfim, pra eu voltar. Eu não conseguia almoçar em 20 minutos ali na frente do computador, né? Então, pra mim, flexibilidade é... É o que a gente deveria perseguir, sabe? Pra conseguir abraçar aí a maternidade. E, gente, assim, negar a maternidade é negar a existência humana, né? Então, assim, como que a gente pode realmente olhar pras pessoas como indivíduos? E eu tenho essa crença, não sei se é utópica, mas às vezes, pra mim, Marília, que tava ali numa decisão de amamentar minha filha até no mínimo 2 anos, segundo a recomendação da OMS, às vezes não é o que a a Kemi queria, e pra ela não é uma questão. Às vezes, pra ela, ela não queria fazer hora de almoço, pra ir rápido, pra sair mais cedo. Então, a flexibilidade tem que ser individualizada na questão, o que, que você precisa? Como que a gente pode contribuir, né? E como que você consegue potencializar os seus papéis, né? E aí, até a Sammy falou no começo, né? Tem muitas contas que não fecham, né? Então, eu amamentei a minha filha até 2 anos e 2 meses, e a gente volta a trabalhar. Eu voltei, eu ainda tive um grande privilégio, voltei com 6 meses, tá? Tive uma licença estendida. Mas não fecha conta, gente. Não fecha. E assim, amamentar consome 30% da energia do corpo. Só o funcionamento do cérebro é mais 30%, né? Então, assim, pensa se eu tava íntegra, inteira, pra tá ali a toda, trabalhando. E aí tem uma outra coisa, né? Na época eu lia, né? 5 dicas de ter uma saúde mental fantástica. Primeira dica, durma bem. Gente, eu não dormia bem, eu acordava de 2 em 2 horas, né? Então, assim, aí eu já falava, ferrou, não vou conseguir, né? Então,
nem o começo eu tô conseguindo atender, mas as outras 4 dicas, né?
Não, nem a primeira, eu já deixava de ler o resto, né? Então, assim, é muito complexo essa conta, e eu realmente acho que a gente poderia fazer um retorno aí de uma licença maternidade mais leve, sabe? E numa questão mais leve, não assim, não é que eu não vou trabalhar, mas mais leve assim, de flexibilidade, de horário de almoço, de saída. Criança vai ficar doente, criança fica doente o tempo todo, gente. Vai pra creche, é semana sim, depois, semana sim, semana não. Então, a gente precisa dessa flexibilidade de fato, sabe? Então, eu acho que esse é um grande ponto desse retorno, sabe? Da licença e o como cuidar essa mulher que é mãe de filhos pequenos que dependem muito dela, né? Desculpa, pra passar a fala, mas eu hoje tô numa posição global da minha empresa e eu tenho pares que moram no Reino Unido. E são mães aí de 3 filhos, 2 filhos. E elas já tiveram possibilidade de negociar quantidade de dias. Então, trabalharam algumas por uma fase por 3 dias, depois por 4 dias. Essa foi uma negociação que o país permite e que a gente respeitava, tá? Então, assim, a liderança respeitava. Então, reunião de time, respeita, porque ainda tem gente que tá nesse modo, tá? Reunião de time não pode ser de terça e quinta, porque tem uma pessoa que não trabalha de terça e quinta. Tem que ser de segunda, quarta ou sexta. Ela tem os projetos calibrados, então a gente faz toda essa calibração de percentual, de projetos, de entrega. Então, assim, isso existe, é um futuro, é que a gente tá muitos passos atrás, mas isso é um, sabe, é uma esperança de como a gente pode fazer. Eu acredito nisso, não sei se eu tô sendo uma otimista aí, uma sonhadora, mas eu acho que só assim a gente vai conseguir abraçar todas as potências de uma mãe no mercado de trabalho e uma mãe muito realizada ali com seus filhos, sabe?
Tem um ponto interessante nisso, Marília, que vendo a sua história, que já é bem diferente da minha, eu tive que voltar com 4 meses, não voltei com 6. E é interessante porque a própria OMS prega que o aleitamento deve ser exclusivo até os 6 meses da licença, né, daquela criança. E eu queria amamentar até os 6 meses e eu segui forte amamentando até os 6 meses, apesar de todas as dificuldades, como, por exemplo, não ter um espaço para a gente poder tirar o leite ao longo do dia. Eu não tinha esse espaço. E eu tirava o leite para minha filha no depósito de lixo da empresa, que era o espaço que me foi cedido. Então, eu entendo que a gente tem muito que percorrer, mas se a gente conseguir fazer o básico bem feito, já estaremos anos-luz no acolhimento dessas mulheres, sabe? Porque imagina quantas, como eu também, não têm esse privilégio de ter um espaço mínimo para poder exercer um direito que é seu, por lei, é seu. E isso por quando se eu não entrar aqui, em quantas as vezes que o leite foi jogado fora e foi tirado da geladeira por algum motivo, várias outras coisas que acontecem no dia a dia do mundo corporativo. Então, se a gente conseguisse assegurar que as mulheres tenham o básico por lei, que é seu aleitamento exclusivo é por 6 meses, cara, vamos estender a licença maternidade para 6 meses. Se ela tem o direito de continuar esse processo de aleitamento no trabalho, vamos dar condições mínimas para que essas mulheres consigam fazer isso. Vamos entender que as crianças ficam doentes e as mulheres precisam se ausentar. Então é o básico, gente. A gente não tá pedindo muito aqui. Eu gostaria de o básico para essas mulheres no futuro.
Algumas coisas desse básico, né, Sam, enquanto a Marília trazia um pouco, né,
da flexibilidade que era, seria esse benefício, né? Que eu acho que é quase condição, assim, para um trabalho, né, acontecer. Eu estava pensando muito no conceito, né, que a gente viu no Netflix e que a gente usa muito dentro da Now, na K21, né? Autonomia com responsabilidade. Que tá aí, a flexibilidade mora aí. A pessoa, poxa, meu filho tá doente. Um profissional vai lá, cuida do filho, fica com o filho. Autonomia, responsabilidade. Do outro lado vai vir a responsabilidade, entendendo, poxa, o que é que eu tenho que entregar? Qual o lado do meu trabalho? São duas coisas que, se andarem juntas, quem precisa do controle, gente? Quem precisa de cobrança? Isso deixa de ser necessário. Então, eu acho que muito ainda que a gente vê no mundo de trabalho, eu sei que estamos aqui muitos nesse lugar de bem privilegiado, né? Descolado da realidade da grande maioria. Então, ressalto, né? Estamos num lugar de muito privilégio falando isso aqui. Se isso fosse uma grande realidade, a gente talvez, né, vários pontos desse não tivessem acontecido na realidade da Sami, que ela trouxe, da Marília, que ela trouxe, né? Como experiências negativas durante um período tão significativo e marcante na vida, né? Que vai pra esse lugar do Minda. Eu confio em você, trabalhador, que você vai ter sua autonomia e responsabilidade. É uma relação de confiança. Ah, então, acho que tá nessa base da relação que precisa acontecer, né, pra que as coisas aconteçam. Não tá acontecendo. A gente tem que, né, realmente, pra essa luta. Precisamos lutar pra garantir esse mínimo.
Kemi, você sabe que, conforme você foi falando, Má também falou um pouco sobre essa questão do time, do respeito em relação... Quando a gente falou sobre os benefícios que as mulheres mães entram para procurar dentro de uma empresa, eu percebo que a gente estava trazendo um viés bem estrutural, assim, né? Então, é um... de processos, da perspectiva da companhia, do CNPJ, né? Eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe da responsabilidade, das entregas. Marília falou sobre a questão do respeito do time. Queria até a gente poder fazer a parte de ninguém ter obrigação de educar ninguém, né? Mas acho que aproveitar esse canal e esse papo que a gente está tendo para trazer um viés mais de relacionamentos, né? De relações interpessoais, porque a gente sabe, eu não sei o número, se alguém souber, mas que a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho é relevante. Então, não tem a probabilidade de ter alguém que tá, um homem, por exemplo, que tá ouvindo a gente, que não interage em nenhum momento com uma mulher, e mais ainda com uma mulher que é mãe, deve ser muito baixa, assim. Eu não sei qual é esse número, mas imagino que seja bem baixo. Então, eu acho que é interessante a gente trazer na perspectiva das relações, de como que a gente pode, vocês principalmente que estão nessa posição, ajudar até a olhar e falar, olha, a expectativa que a gente tem também das relações que a gente tem dentro do trabalho é que as pessoas respeitem os meus horários. A gente recebeu na Nauer essa semana um comunica, né, a Kemi falando sobre a estrutura das reuniões, boas práticas, algumas dicas, né, respeitar, porque aqui na Nauer a gente tem agenda aberta, né, então as pessoas conseguem ver se a sua agenda tá bloqueada, não tá, então respeitar esses bloqueios, esses momentos, enfim. Eu queria que vocês trouxessem também para quem tá ouvindo a gente, até bem no viés de dica mesmo aí, né? Olha, cara, olha, pessoa, olha pro lado e tenha esse olhar, porque nós temos certas necessidades. Que possam olhar pro lado e entender qual a parte delas, então, nessa história toda. Ok, eu não sou mãe, eu não sei o que é isso, eu não vivo isso, mas eu entendo que existem necessidades. Quais seriam essas necessidades? Até eu, no lugar de uma pessoa que não é mãe ainda, adoraria poder ouvir isso de vocês. Como eu posso? Qual é a minha parte? Como eu consigo ajudar em construir esse mundo que, não acho que seja um sonho, tá? Eu acho que é muito viável, né? Mas todo mundo vai precisar fazer alguma coisa para chegar nesse lugar. Então, eu queria também ouvir de vocês o que vocês entendem que quem tá num lugar que não é o de vocês pode fazer pra gente caminhar para o mesmo lugar, né? Para a mesma direção.
Eu acho que um ponto interessante nisso tudo é a gente entender que a mulher não precisa escolher entre filhos ou a carreira. Não precisa ser uma escolha. sabe? E quando a gente começa a olhar pro lado e entender que aquela mulher ali, ela pode ser mãe, ela quer ser mãe, ela tem desejos, ela também quer ter uma carreira, você pode ser um impulsionador disso, você pode ser um promotor disso, você pode olhar e ser mais empático, entender que existem processos na vida de uma mãe que ela não quer abrir mão. Eu não quero que a minha filha amanhã olhe pra mim e fale, ah, minha mãe tá frustrada porque ela teve que abrir mão dela pra ser minha mãe. Eu quero que ela olhe pra mim e fale, caramba, olha que maravilhosa a carreira que a minha mãe construiu. Então, eu acho que as pessoas, se a gente conseguir fazer com que as pessoas diminuam os julgamentos em torno da maternidade, da pessoa que é mãe, já adianta muito, assim, tipo, ah, piadas como, nossa, já vai faltar de novo. Ou, ah, então não vai poder vender suas férias porque tem que ficar com criança. Ou não vai poder viajar a trabalho porque com quem vai ficar teu filho. Então, diminuir esses tipos de julgamento já adianta 1000%. Tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer. Mas esse é o básico. Diminua os julgamentos em cima da mãe. Ninguém pergunta pro pai onde tá o filho quando ele fica no happy hour. Ninguém. Por que que perguntam pra mãe? Diminuam os julgamentos.
Adorei. Acho que traria outras coisas práticas, né, também na sua fala. Gente, contratando mulheres, né, contratando mães, né, olhando ali pro seu time e percebendo que as mães vão trazer uma potência aí pro seu time, né, mentorando, né, até falando pra homens, assim, como mentor, como chefe, como que você pode apresentar mulheres para outras pessoas, fazerem conexões, pensando aí que as mulheres não têm tanta facilidade em fazer networking, né? Mostrar caminhos, né? Eu acredito bastante na mentoria também. Ser um facilitador, sabe? Contratem mulheres grávidas, exato, né? Promovam pessoas grávidas, né? Não promovam a cultura do medo, né? Porque ainda tem isso, né? Do, ai, não vou falar que eu tô grávida, não, porque não sei o quê, não. Então, não existe, né? Isso não poderia existir, né? E até falando assim, um pouquinho, até expandindo, né, para esse papel de chefe, de empregador, enfim, o homem, né, vou colocar o homem aqui, tá, gente, em seus mais diversos papéis, eu acho que tá faltando ele vir bem para perto, assim, sabe? Eu acho que ganhamos em algumas coisas, mas os números nos mostram que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Então, assim, sendo rede de apoio, né, não sabe como agir, não sabe como ajudar, pergunta, oferece a carona, acompanha pra ir até a casa, pegar o ônibus. As mulheres têm medo de andar sozinhas, as mulheres com um bebê, com uma criança, é mais difícil ali, você tem mais vulnerabilidade. Então eu acho que tá faltando um olhar mais atento, sabe, pra o que essa pessoa precisa, como que eu posso ajudar, e se colocar de fato como aliado aqui pra gente construir esse futuro melhor. Porque a gente tá tentando aqui, né? A gente tá tentando ser o exemplo, mas de fato a gente precisa de pessoas com a gente. E uma última coisa que eu queria trazer em relação até à organização de time, uma coisa que eu dou de dica é estabelecer os limites e combinar os limites com o time, tá? Então, por exemplo, essa foi uma que já deu certo. Não marcamos reunião do meio-dia às 2 da tarde. É regra. Ou eu vou almoçar tal, mas 6 horas eu desconecto. E eu não vou mais responder o WhatsApp. Eu estou com a minha família. Limites claros. Eu acho que isso é importante. E líderes que dão exemplos também de limites claros também inspiram as pessoas a cuidar uma das outras, né? Então, assim, e ter o seu autocuidado, né? Porque, gente, uma pessoa que só trabalha 24 horas por 7, ela não tá na sua potência de criatividade, de energia, versus uma pessoa que faz um mínimo de exercício 2 vezes na semana, que tá com a terapia em dia, que consegue caminhar na rua e tomar um pouco de sol, né? Então, assim, a gente precisa disso pra realmente conseguir exercer o nosso trabalho bem feito, sabe? Então, isso pra mim foi uma mudança de chave muito grande, recente. Não é sobre a quantidade, mas é a qualidade que eu vou fazer. E se eu estiver bem, eu vou entregar um trabalho de ótima qualidade.
De tudo que você trouxe, a gente tem que pensar como um investimento em performance. Eu tô investindo aqui na minha performance. Vou me exercitar, descansar, ter tempo de qualidade, desconectar um pouco. E tô investindo na minha performance, né? Acho que vocês trouxeram pontos excelentes relacionados ao que podemos fazer em estrutura. E você pontuou algo que tava assim, né? A gente precisa ouvir, entender a necessidade do outro e não sabe, pergunta. Não tem medo de perguntar. Eu acho que é isso, né? Que às vezes falta, a gente infere, eu nem pensa qual pode ser a necessidade daquele outro, ou nem cogita. Então, acho que ouvir mais. Acho que tá nesse lugar exatamente, Sami. Tá no lugar de empatia, uma empatia real.
Então, vamos lá. Eu sou dessas, tá? Que eu vou sumarizando as coisas aqui. Então, quem tá ouvindo, pega a caneta, perdeu alguma coisa, vou tentar resumir. A gente precisa ser mais empático, a gente precisa respeitar e deixar acordos bem explícitos e respeitar esses acordos. Nós precisamos olhar para o lado com atenção, mas mais que atenção, intenção de conseguir fazer com que aquilo funcione da melhor maneira possível para todo mundo. Entender também um pouquinho, né, do básico da fisiologia, que o ser humano não vai produzir no melhor que ele pode se ele estiver num sistema estressado, né? Não vai. A gente sabe que isso não acontece. Então, o que mais? Deixa eu recapitular aqui o que vocês estavam falando. Julgar menos, cara. Julgar menos, eu acho que esse é um dos mais relevantes, porque, ao meu ver, é a primeira barreira, né? Tudo que vem depois parte do julgamento. Bom, eu julguei aquilo, eu construí a minha percepção com as informações que eu tirei do meu bolso, né? E aí já julguei tudo que eu tinha pra julgar, a partir dele já era, cara. Eu não vou ter uma escuta empática, eu não vou respeitar nenhum acordo pré-estabelecido, eu não vou conseguir ter intencionalmente ações que ajudem aquele ser humano. Então, eu acho que se a gente pudesse resumir aqui, o começar pelo não julgamento, depois a escuta empática e finalizar aí com a intenção de como realmente eu posso fazer algo intencionalmente para sair daquele lugar que a gente está, por mais que aparentemente aquilo não vá me impactar diretamente. Que vai, né? É um sistema aí de causa e efeito, obviamente vai impactar, mas pode ser que não seja tão claro assim para as pessoas. E aí, cara, eu queria falar um pouquinho mais sobre... A Má trouxe a questão muito da saúde física também, da potência, de como a gente precisa se organizar enquanto um corpo, um ser humano. Mas eu queria ouvir de vocês e aprofundar mais sobre a questão da manutenção da saúde mental. Na perspectiva de vocês, na pele de vocês, como que funciona isso e se, obviamente, vocês têm dicas práticas que funcionaram, experiências que aconteceram com vocês e que vocês querem compartilhar, obviamente, para as pessoas mães que estão ouvindo, mas muito provavelmente para qualquer ser humano que estiver ouvindo, porque como a Má falou, é aí que surge a vida, né, de uma mãe. Então, por favor, contem um pouquinho pra gente em relação à saúde mental, tragam dados, quero saber o que vocês estudaram, vamos lá, quero ouvir vocês.
Nossa, eu tava estudando, né, gente? Porque pode não parecer, mas a gente estuda pra falar de um assunto que a gente vive o tempo todo, porque, né, a nossa vida, apesar de estar bem atribulada, a gente gosta de se desenvolver e trazer as coisas com um pouco mais de embasamento. Mas eu estava lendo uma reportagem da Forbes que fez um estudo com mulheres, um recorte com mulheres de mercado, né? E ela estava dizendo que quase metade das mães, 46% das mães hoje em dia estão procurando terapia. Por sorte, a minha tá em dia, tá? Beijo, minha terapeuta. Obrigada por me ajudar nessa jornada. E eu fiz terapia durante muito tempo. Parei quando eu me tornei mãe. No dia que a minha filha nasceu, eu larguei a terapia. E eu voltei pra terapia justamente com esse desejo, que era, eu não sei quem eu sou mais. A Samira que eu era não é mais a Samira de agora e eu não tô conseguindo me encontrar. E aí eu busquei uma terapeuta especialista em pais e mães e esse processo, né, de descoberta, e foi bem legal. Então, pra mim, hoje, o que me salva é a terapia. Terapia me salva muito. É lá que eu consigo colocar pra fora os meus desejos mais loucos, assim, os mais insanos. E eu tenho alguém do outro lado que segura na minha mão e fala, você não tá sozinha, outras mulheres desejam isso também. Você não pode, não precisa se julgar, você não precisa ter medo, você não precisa se sentir culpa. Porque nasce uma mãe, nasce um poço de culpa, né, gente? Então, pra mim hoje, gente, se eu pudesse dizer pra vocês, quem puder, invista em terapia, porque é lá que a gente consegue se despir e ser quem a gente é, sem ter alguém apontando o dedo e julgando a gente o tempo todo. Isso que é o mais importante.
Sami, não vou entrar muito no tema, mas quem não puder, tem muitos lugares que hoje oferecem e ofertam psicoterapia a baixo custo, valor social e gratuito também. Em universidades, tem clínicas, escolas. Então, de centros urbanos grandes, vocês conseguem achar, tá? Então, não coloca a questão financeira como um impeditivo total. Pode dificultar um pouco o acesso, mas busca, tá? Então, e eu sou suspeita para falar, né, gente? Eu advogo mesmo, né? Então, busquem, né? A minha tá de férias, gente. Olha isso, hoje. Ontem eu teria, ela tá de férias. Mas merece, né? Quem cuida também precisa de cuidados, precisa de uma pausa, né? Merece. Não estou falando que ela não precisa. Mas é uma fala muito justa e válida. Ah, e a gente nos últimos tempos, acho que na pandemia, se eu não me engano, né? A gente começou a ouvir falar do burnout materno, né? Justamente desse lugar da sobrecarga da mãe, né? Naquele período de pandemia, os lockdowns da vida, né? As crianças em casa, sem escola, e aquela mãe trabalhando, e aquela mãe cuidando daquela criança, malabarismos. Abrindo parênteses, na minha casa, a gente acha só o teto não tá pintado, tá? Abrimos mãos de paredes brancas na época da pandemia, porque era isso, né? A gente não conseguia trabalhar. A filha tinha 1 ano, 2. Vai, minha filha, pinta tudo, toma. Não precisa, não se preocupa. A gente não precisa de parede branca. A gente precisa de saúde mental. Então, naquele período foi um período extremamente tenso, né? Que houve uma sobrecarga absurda nas mães, mas não parou lá, né? Isso não é limitado àquele período, né? Então, esse é um fator, é um olhar que a gente precisa ter em especial para as mães em relação à saúde mental, porque a gente acrescenta um nível de complexidade, uma carga de responsabilidade, um olhar de cuidado. É mais um turno, né? E não é leve.
É, eu tinha até pego aqui o dado do estudo Esgotadas, da Think Olga, né, que é a ONG de inovação social que promove equidade de gênero. Eles trouxeram 45% das entrevistadas foram diagnosticadas com ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno mental. E a minha história é um pouco parecida com a Sami. Então, no que eu voltei a trabalhar, eu tava num cenário assim que eu era uma das pouquíssimas mães, tá, no meu trabalho. E eu lembro que bem na época, assim, saiu de Microsoft pro pacote Google e instalaram um Slack. E eu falei, gente, eu não sei mais trabalhar. Assim, lascou, né? Não sei mais trabalhar. Só que aí eu fui só trabalhando e achando que era isso mesmo, colocava minha filha pra dormir e voltava a trabalhar. E aí eu fui me perdendo cada vez mais e fui perdendo a confiança mesmo, sabe? E aí quando a minha filha fez 1 ano e 4 meses, e foi bem icônico, porque foi quando ela começou a falar não, e eu falei, acho que eu preciso voltar pra terapia, né? Tive alguns sintomas ali, eu tive algumas crises de ansiedade. Veja bem, não foi porque a minha filha falou não, tá? É que pra mim ficou muito icônico, tipo, ela falando não pra mim, e eu, meu Deus, e agora eu não consigo nem controlar mais ela. E aí eu paniquei, né? Mas, óbvio, tinha muitas outras coisas, né? Eu tentando dar conta de tudo. E aí voltei pra terapia. Então, um beijo pra Pri. Ela que me acompanha aí e ela me ajuda demais. E eu acho que esse é a dica a longo prazo, né? Que a gente deveria falar pra todo mundo. E aí eu queria compartilhar outras dicas, num formato dica mesmo, que podem ser a mais curto prazo ou longo prazo. E veja bem, gente, eu tinha parado de fazer tudo, tá? Eu só trabalhava e cuidava da minha filha, veja bem, pouca coisa. Mas, então assim, foi terapia, depois, então assim, 1 hora na semana, e depois aos poucos, eu voltei a fazer um pouquinho de exercício, então eu fui pro Pilates, porque na época eu tinha até machucado meu pé, não conseguia fazer nada além do Pilates. Então foi assim, foi uma crescente, tá? Então eu fui adequando, quando tava ali na minha agenda, né, eu fui evoluindo, tá? Então, eu falo muito do exercício, tem a dança também, aí já faço propaganda da pélvica, tá? Que a Tiane, ela faz um trabalho maravilhoso de rebolado, de pelve, que traz uma qualidade de vida e prazer tá? Então, assim, tem esse lugar, né, sobre o prazer de se movimentar, né? Hoje mesmo eu vi um post também da Inspire Transpira, que a ASICS fez um estudo aqui, que as mulheres têm problemas, né, para fazer exercício, então medo de assédio, não sentem espaços seguros e 74% dizem que não tem tempo suficiente. Mas que quando se movimentam, 52% relatam estar mais felizes e 48% mais confiantes e 38% mais capazes de lidar com desafios. Então, o exercício, ele é transformador e não precisa ser todo dia. Pode ser duas vezinhas, sabe assim? É pouquinho. Eu acredito muito no fluxo mensal e semanal da coisa, sabe? E aí, uma outra coisa... é conversar, é estar em rodas de mulheres, principalmente de mulheres, eu acho que... e se abrir e falar, né? Eu acho que a gente precisa disso. Eu confesso que, além das minhas amigas, né? Mas também todas tiveram filhos, né? É tão engraçado, né? Porque a gente fala, vem cá, pra essa piscina. E depois todo mundo tá ocupado, a gente não consegue se falar, né? Mas, na época, eu gosto de ler. A leitura veio como uma oportunidade de me tirar um pouco do Instagram, tá? E tô com um ritmo de leitura até um pouco mais alto e também me salva, a leitura também me salva, então essa fica uma outra dica. Mas eu encontrei aqui na minha cidade, eu moro em Santo André, um clube do livro. Eu não consigo ir todo mês, mas a curadoria dos livros já é maravilhosa, mas a gente troca, né? Então, às vezes que eu pude estar lá e falar sobre o livro, então assim, gente, você tá ali em pessoas e conversando sobre um tema que não é necessariamente o seu problema ou outro problema, mas você tá ali, sabe, indo a fundo sobre uma obra, foi tão maravilhoso e tão libertador também, e me tirou ali daquele buraco ali que eu achava que era só aquilo que existia, sabe? Então, enfim, dei várias dicas aqui, né? Então, terapia número um é o exercício, e eu acho que o prazer do exercício, tá? Então, aí por isso eu trouxe muito a dança, as rodas de conversa, da gente conversar muito, a leitura, enfim, é isso.
Nossa, eu também leio muito, Marília, só pra deixar aqui a dica. E aí, só conectando isso com a maternidade, né, gente? A minha filha ama ler. Oh, é impressionante, é assim. Ela adora, então ela vê. A gente tem que lembrar o tempo todo que a gente é espelho.
É.
Essas crianças são esponjinhas. E aí, se a gente não cuidar da gente, essas crianças vão entender que elas também não precisam cuidar delas. E não é isso que a gente quer. Então, lembrem-se, mulheres, de cuidar de você. Lembrem-se de se priorizar também, porque isso é extremamente importante. As crianças são esponjinhas.
É. Hoje, nesse post que eu falei da Inspira Transpira, elas fecharam com uma frase que eu achei muito maravilhosa, vou repetir, tá? Se priorizar não é egoísmo, é resistência. E a minha psicóloga fala muito isso, Sammy, pra mim. Se eu estiver bem, a minha filha vai estar bem. Então, é urgente a gente se pegar no colo mesmo e cuidar da gente, sabe?
Ai, gente, eu poderia morar nessa conversa mesmo, de verdade. Eu espero que a gente tenha muitas outras, vou cavar essas oportunidades da gente poder conversar mais e trocar mais, mas infelizmente estamos caminhando para o final desse episódio, que acho que foi um dos episódios dos últimos que eu mais pude ouvir e aprender e, sabe, só observar, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês, porque a gente vive... Ah, lá, que... gente, não tem vídeo, mas Dona Amélia tá na câmera linda, apareceu aqui pra dar um oi. Vamos abrir o microfone pra Amélia dar um alô pra gente? Nossa mais nova influencer do pedaço, começar aí essa carreira no podcast.
Oi!
Ah, oi, oi, ai, que linda!
Oi! Coisa linda! Ai, gente, ela é linda, vocês têm que ver. Amélia, quer falar mais alguma coisa?
O que você acha do trabalho da mamãe?
Eu acho que você fica muito tempo trabalhando.
Ó, gente, a criança não mente, hein?
Ah, pega esse feedback!
Viu, gente? A gente também precisa lembrar que as crianças são esponja. É isso. Acabei de falar, agora eu aí, ó. Tomando feedback ao vivo.
Então pronto.
Maravilhosa.
Ao vivo. Essa foi boa. Por essa a gente não esperava, mas tá aí. Pra provar que tudo que foi dito aí, ó, corroborado por grande Amélia, citações maravilhosas. Eu queria agradecer vocês pelo papo. Eu acho que a gente ainda tem bastante pra falar e se aprofundar em muitas questões. Mas
A gente fica por aqui e eu abro aqui o espaço para os recadinhos do corações. A Amélia deixou o recadinho dela. Agora, vocês deixarem os recados de vocês para quem tá ouvindo a gente. Eu queria pedir para quem tá ouvindo aproveitar lá no nosso grupo, no Telegram do Love the Problem, marcar uma mulher, mãe, que vocês admiram, fazer um reconhecimento, falar um pouquinho sobre qual característica que vocês percebem, reconhecem e o quanto que vocês têm de experiência, que vocês vivem e que vocês entendem que vale a pena ter pessoas, mulheres, mães, trabalhando junto com a gente. Então, vai, dá um pause aí no episódio, abre o Telegram, manda uma mensagem, reconhece alguém, dá um depoimento e se compromete a fazer um mundo melhor para que a gente possa, de fato, popular a humanidade com pessoas boas. Porque o negócio, às vezes, parece que tá ficando muito difícil, né? E é isso. Obrigada, Kemi. Obrigada, Marília. Obrigada, Samira. Deixo aqui o aberto para vocês mandarem os recadinhos do coração de vocês, mas já agradeço a participação.
Eu acho que eu tenho dois recados para dar, assim. Um para você, líder de empresa, tá ouvindo a gente. Contratar uma mãe é fazer uma diferença no mundo.
Nossa.
É isso. Contrate mães. Mais. O tempo todo. E pra você, mãe, amiga, companheira de estrada, colega, o mais difícil dessa jornada é a gente aceitar que aquilo que a gente idealiza não acontece na prática, mulher. Pare de idealizar. Maternidade é um eita atrás de eita o tempo todo. Então, eu aprendi isso a duras penas. De vez em quando eu caio desse cavalo, né? Tipo, eu esperava que a Amélia fosse falar isso. Não esperava. Mas é isso, né? A gente cai do cavalo porque é isso. Pare de idealizar a maternidade perfeita. Isso só existe na propaganda do SUS, tá? Porque quando a gente sai do hospital, tem aquelas crianças assim no peito da mãe, amamentando, aquele momento de amor. E você vai pra casa com aquele pequeno troço. Você fica, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê agora? Eu não sei o que fazer. Pare de idealizar. Você vai ser muito mais feliz quando você parar de idealizar.
Eu amei o recado para as mães. E esse episódio não é só para as mães, né? É para todo mundo. Mas eu também vou dar um recado para mães, que é o seguinte. É uma parte até de um texto que eu escrevi, de um artigo que eu escrevi. Você como mãe é suficiente. Suas qualidades, seus defeitos são todos suficientes e essenciais para o crescimento e evolução de seus filhos. Porém, só você não é suficiente. E por favor, quando a ajuda chegar, tente aceitar mais.
Nossa, gente, né? É o que falar depois dessas duas, né? Eu acho que para as mães, reconheçam suas potências, se valorizem, né? Nesse lugar. Tá? E eu acho que nesse lugar de reconhecer suas potências, está muito conectado com o que a Marília falou. Você não precisa ser uma ilha, você não precisa resolver tudo sozinho. Você pode e deve aceitar ajuda e pedir ajuda. Ah, tenha sua rede de apoio, mantenha ela perto. E líderes, essas mães potentes podem fazer mágica. Elas têm o cinturão do Batman aí para usar com vocês, né? Usar na empresa, na organização e fazer uma revolução, trazer resultados incríveis. Ah, então esse recado tá aí nessas duas esferas, para a gente olhar essas potências dos dois lugares.
Acho que eu não podia ter todas as mães da minha vida, assim, a minha mãe, as mães do meu trabalho, gente, tem um monte de mãe maravilhosa no meu trabalho, meninas, esse episódio aqui é, só tô eu representando, eu e a Kemi representando aqui um monte de mulher maravilhosa que dá o sangue, dá a luta pelos seus filhos, então gostaria de listar o nome de todas elas aqui e agradecer uma a uma, porque a nossa empresa é o que é, porque a gente tem mais mulheres aqui hoje, gente. Inclusive, a gente trouxe métricas sobre a nossa empresa nas redes sociais, sobre a quantidade de mulheres que nós temos aqui. Então, mães da Nauer, mães da K21, reconheçam-se nas nossas palavras, porque a gente está fazendo uma empresa mais justa para a gente. Então é isso, assim, queria muito, não podia deixar de terminar esse episódio sem agradecer o lugar que eu trabalho, o lugar que é tão inclusivo, que me permitiu, quando eu entrei, lutar por direitos melhores para as mães, de portas abertas. Foi, faça o que você quiser, vamos criar aqui uma política de parentalidade do jeito que vocês, mães, quiserem. Então, um grupo formado por mães e pais criaram a política de parentalidade dentro da K21 e da Nauer. Então, muito obrigada, mulheres e mães da Nauer, por fazer desse lugar um lugar tão bom, pra gente poder dividir e se apoiar no dia a dia.
É isso, meu povo. Façam parte, fomentem redes de apoio. Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer é isso. A gente fazer as conexões, fazer com que tudo isso aconteça, porque como vocês perceberam, no final das contas, vai todo mundo sair ganhando, sim. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, mulheres maravilhosas. Obrigada por compartilharem as experiências. Espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes ainda para falar mais. Obrigada, gente. Até a próxima.
Foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.